Quero convidar você a tomar a palavra de Deus em suas mãos. Se você tem uma Bíblia, se você está próximo e pode tomar uma Bíblia à sua mão, convido você a abrir a palavra de nosso Deus no Evangelho Sagrado de São Mateus, no capítulo 4. São Mateus, capítulo 4. Evangelho Sagrado de São Mateus, capítulo 4. Nessa noite quero começar Atos 2006 com você, buscando os convites de Deus para a nossa vida. Eu sei que você gosta de convites. Quem não gosta? Se você veio a essa igreja, se você veio à Igreja Adventista do Sétimo Dia, é porque alguém convidou você. Deus trouxe você e Deus tem convites a você. E nessa noite quero estudar três convites de Deus a você. Livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 4, o verso 19. Deus tem três convites especiais para os seus filhos. São Mateus capítulo 4, verso 19. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Há muitos convites na Bíblia, mas esse é o primeiro convite que Jesus faz aos seus discípulos. Você está aqui porque Deus quer fazer de você um discípulo. Você é um discípulo de Deus. Você não veio aqui por um acaso. Você não está nesta igreja por um acaso. É porque Deus quer fazer de você um discípulo. Deus ama você. E sabe por que você é feliz? Porque Deus chamou você para ser um discípulo. Quando Deus faz um convite, Ele faz um convite de amor. Você já recebeu um convite? Você já recebeu um convite? Deixa eu ver a sua mão. Quantos já receberam um convite para um casamento? Deixa eu ver as mãos. Você aí na igreja já recebeu um convite para um casamento? Não é bom irmos a uma festa? Você já recebeu, por exemplo, um convite para ir a uma formatura? Um convite, quem sabe, para ir a uma festa de aniversário? É bom receber convites, não é mesmo? Quem dá convite está dizendo que nos ama? Nessa noite quero falar a você sobre os convites de Deus. Deus tem convites. E o primeiro está no Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, Ele chamou os seus discípulos, chamou pecadores ao arrependimento, chamou pescadores pecadores ao arrependimento. Quando Cristo esteve na terra, Ele fez o primeiro convite aos seus discípulos: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Eis o primeiro convite à salvação que Deus faz a cada um de nós. Sabe, é muito bom receber convite. Isso quer dizer, quando recebemos um convite, de que a pessoa que está nos convidando é porque nos ama, não é assim? Jesus Cristo faz um convite de salvação, de amor e de misericórdia a você. E o primeiro convite é: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. É o convite do perdão. Cristo olha para os pecadores. Nessa noite estou falando a pecadores. Somos pecadores e Cristo chama pecadores ao arrependimento. Chamou pescadores, pecadores. Pecadores, pescadores, para serem pescadores de homens. Ninguém foi tão longe. Ninguém pecou tanto que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa de Jesus Cristo, que chama os pecadores ao arrependimento. Ninguém foi tão longe que não possa ser alcançado pela mão de Deus. Há uma mão estendida para salvar seus filhos. No primeiro convite à salvação, Jesus encontra-se com os discípulos. Você pode imaginar, deixe-me pintar o quadro de como foi a situação. Pedro, André, Tiago e João tinham pescado durante a noite inteira, e depois de lutarem com suas próprias forças para conseguir a pesca, tudo o que conseguiram foi frustração. Será que nessa noite estou falando para alguém que já lutou na sua vida e tudo o que conseguiu foi frustração? Quantas pessoas se frustram? Quantas pessoas se frustram na sociedade, na família, no lar? Quantas frustrações? Durante uma noite inteira os discípulos tinham pescado, e depois de lutarem, eles eram hábeis, depois de buscarem pescar alguma coisa, quando chegaram à praia, chegaram com dois problemas. Sabe quando a gente tenta resolver os problemas com a nossa própria força, sabe o que acontece? Frustração. Quando o homem busca com seu próprio poder, com sua própria força, resolver os seus problemas, o que acontece são as frustrações, porque nenhum homem pode fazer nada, ninguém consegue ser feliz com suas próprias forças. A felicidade está em Jesus Cristo, é Ele que ama você, Ele ama você. A felicidade se chama Jesus. Depois de uma noite inteira de pescas, o que conseguiram foram frustrações. Duas frustrações. Quais? Chegaram à praia com dois problemas. Os problemas parece que perseguem as pessoas que lutam com suas próprias forças, não é assim? Dois problemas. Primeiro problema, chegaram à praia sem peixe. Por não ter peixe, tinham fome. Segundo problema, chegaram à praia sem peixe. Por não ter peixe, não tinham dinheiro e nem condições financeiras. Portanto, tinham dívidas. As dívidas trazem frustrações às pessoas. Os problemas trazem frustrações às pessoas. E Jesus encontra os frustrados. Jesus encontra os frustrados, as pessoas com lutas e problemas, pecadores, pescadores são encontrados por Jesus. É dessas pessoas humildes de espírito que Jesus busca. Ali naquele encontro, Jesus começa agora a conversar com eles e eles começam a dizer da situação. A situação era essa: não tinham peixe, como não tinham peixe, tinham dois problemas: não tinham comida e não tinham dinheiro. E Jesus então agora, diz o Evangelho de São Marcos, manda que joguem as redes para o outro lado do mar. Você pode imaginar? Alguém dizer a você, para que você faça algo que você já está acostumado a fazer, todos os dias você tem habilidade para fazer. E alguém diz assim, faça diferente. Sabe, quando Deus vem à nossa vida, Ele pede para que nós façamos diferente. Você que está ligado pela Novo Tempo, pela Rádio Novo Tempo, está me ouvindo nesse instante, pela TV Novo Tempo, aí na sua igreja, onde você está sentado, quando Jesus nos chama, Ele pede para fazermos algo diferente. Há algo diferente para fazermos. Por quê? Porque o que estamos acostumados a fazer, muitas vezes, só nos dá frustração. Você está acostumado a trabalhar, você está acostumado a lutar, você está tentando, buscando, buscando, e parece que no final da situação o que vem são as frustrações. Assim estavam os discípulos, com suas próprias forças tentando lutar. Quando Jesus aproxima-se deles, diz a eles, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E Jesus então diz, lancem as redes para o outro lado do mar. Eles estavam acostumados a pescar e lançar a rede para o alto mar. Vem agora alguém estranho e pede para que lancem as redes para o outro lado, para o lado da praia. Pescador não pesca jogando rede para o lado da praia, e sim para o alto mar. Mas quando Deus vem à nossa vida, Ele pede para que façamos algo diferente. Há algo diferente para fazermos em nossa vida: jogarmos as nossas redes para o lado que Jesus manda, porque ali encontraremos a felicidade. O Evangelho de São Lucas diz que eles jogaram as redes. E sabe como veio a rede? As redes vieram cheias. Gosto dessa história quando minha esposa conta para o meu menino, e ele diz assim, que as redes se arrebentaram, eram muitos peixes, peixinhos, peixões, coisas grandiosas, e agora os discípulos tinham jogado para o lado contrário, sabe, Deus queria operar um milagre na vida deles, Deus amava aqueles pecadores, pescadores, Deus ama os pecadores, e Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele tem um milagre. Fora ali o grande milagre de Jesus Cristo, quando aquelas redes vieram tão cheias que os pescadores não conseguiam nem colocá-las dentro do barco, porque eram muitos peixes. Quando Deus faz um milagre, Ele faz um milagre maravilhoso na vida dos seus filhos, que têm problemas e frustrações. Deus opera milagres maravilhosos na vida dos seus filhos. Eis o primeiro convite: o convite do perdão. Deus estende o convite do perdão. Tem pecado? Eu te perdoo. Tem problemas? Eu te ajudo. Deus estende o convite do perdão. O primeiro convite da misericórdia é o convite do perdão. Se nessa noite estou falando para alguém que tem um sentimento de culpa muito avantajado, se nessa noite estou falando para alguém que tem uma luta muito grande na sua vida e o sentimento tem frustrado a sua própria vida por causa dos seus problemas ou dos seus pecados, eu quero dizer a você, em nome de Jesus e em nome da palavra de Deus, Deus chama pecadores ao arrependimento. Ninguém foi tão longe, ninguém pecou tanto que não possa ser alcançado pelo poder misericordioso de Jesus. Há um convite, o convite do perdão. Mas Deus faz um segundo convite. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 11. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, os versos 28 e 29. Palavra de nosso Deus que transforma a vida. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versos 28 e 29. No segundo convite, Deus faz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Será que eu estou lendo algo estranho a você? Quem não está cansado? Você tem estado cansado? Eu não estou falando do cansaço físico, aquele cansaço que, depois de um dia de lutas, você deita na sua cama e descansa, e no outro dia está inteiro. Eu não estou falando do cansaço físico, aquele cansaço que depois de jogar uma partida de futebol, depois de jogar uma partida de tênis, depois de brincar com seu filho, você deita ao lado do seu filho e então dorme descansando ali, como diz o Salmo 4, verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. A paz do teu sono vem de Deus. Mas eu não estou falando desse tipo de cansaço. Quando no Evangelho de São Mateus, Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Jesus Cristo está nos chamando para irmos depositar sobre seus ombros, sabe o quê? depositar sobre os seus ombros os fardos pesados de nossa vida. Os fardos pesados que nos têm atrapalhado tanto a vida. Os fardos pesados dos problemas e das frustrações. Jesus não chama você sem problema. Ele não chama você sem suas lutas. Ele diz: vinde a mim com todas as suas frustrações. Vinde a mim com todas as suas lutas. Vinde a mim com todos os seus problemas. Tomai sobre vós o meu jugo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Convite à santificação. No primeiro convite, Deus diz assim: você é pecador, você precisa vir e eu vou transformar a sua vida. No segundo convite, Ele diz assim: você era pecador, você aceitou o meu convite, e agora no segundo convite diz assim: eu vou santificar você. Há um problema com a santificação.
Qual?
Santificação é andar com Deus. Na sociedade de hoje, as pessoas têm preocupação com a santificação. Sabe por quê? Porque não se compreende o que é santificação. Muitas vezes as pessoas pensam que santificação é termos uma áurea ou uma auréola sobre o corpo. E então, quem sabe, estarmos pendurados em algum lugar e alguém nos disser que somos santos. Santificação quer dizer separado para Deus. Você pode ser santo, você é um santo de Deus. Aquele que se separa para Deus é o santo de Deus. A Bíblia chama-nos ao segundo convite, santificação. E o livro de Hebreus, no capítulo 10, diz assim: santificai-vos, porque sem a santificação jamais veremos a Deus. Seres humanos querem ver Deus, mas é impossível, diz, segundo a Bíblia, vermos Deus sem a santificação. Santificação é o segundo convite, quando Jesus disse assim: quem pode ser santo? Aqueles que estão cansados dessa vida. E quem não está? Porventura você não está cansado das lutas da sua vida? Será que nesta noite eu estou falando para alguém que está cansado porque está com uma luta muito grande no seu casamento? Será que nesse momento eu estou falando para alguém que está cansado porque está com uma luta muito grande, um problema muito sério dentro do lar? Quem sabe as drogas têm tomado conta da vida de alguns? Será que nessa noite estou falando para alguém que está cansado de lutar tanto e só encontra frustração? Sabe de quem é o convite? Ele é seu. Sabe para quem é o convite? É para você e para mim, que lutamos na vida e que depois de buscarmos tantas lutas, de tentarmos realizar tantas coisas em nossa vida, o que encontramos no fim de tudo da realização é a frustração. Há um misto nesse mundo, sabe? Há o desejo de conquistar as coisas. O homem luta, ele luta para conquistar a coisa. O homem tem estresse para conquistar as coisas. Vocês já viram isso? Luta, você tem vontade de ter um carro, então você luta para ter um carro, você busca um carro e compra um carro. Você tem o estresse, a luta, o desejo, aquela frustração porque você não tem uma casa, então você luta e consegue uma casa. E depois que consegue a casa, vem a frustração de ter. Há dois estresses na vida dos seres humanos: o de não ter e o de ter. O homem luta por ter, porque não tem, está estressado, e quando tem também passa a ser estressado. Há duas lutas dentro dos homens: o estresse de ter e o estresse de não ter. O de não ter e o de ter, não é essa a luta do homem? E quando chegamos ao final da história, o que acontece? Frustração. Jesus encontrou homens assim, e Ele disse: vinde a mim com suas lutas, e eu vos aliviarei. Eis o alívio que Deus quer dar a você: a santificação. Santificação é obra de uma vida inteira, quer seja longa, quer seja curta. Obra de uma vida inteira não é você andar pelas nuvens, muito menos você estar pendurado em algum lugar. Santificação é viver com Deus dia a dia, hora a hora, momento a momento. Ir com Deus, você pode lavar a sua roupa, dona de casa, com Deus, dizendo assim: Senhor, obrigado pela água, pelas roupas que minha família tem para cobrir seu corpo. Você pode, dona de casa, ao fazer a comida, ao fazer o pão para alimentar os seus filhos que você tanto ama, e dizer: Deus, obrigado por esse pão, esteja comigo, me dê sabedoria. Outro dia conversava com um amigo e ele disse: sabe quando você vai lá em casa? Eu e minha esposa fazemos comida para você. E é bom quando os amigos fazem comida para nós, não é mesmo? Eles fazem com amor, com carinho. Eu tenho um amigo que faz comida e eu gosto muito de comer na casa dele. E ele me disse: olha, quando a gente está fazendo a comida, eu e minha mulher, nós oramos e nós buscamos a Deus. Buscamos o poder de Deus, para que Deus esteja ali. Santificação é obra de uma vida inteira. Quer seja longa, quer seja curta. A Bíblia conta a história de dois homens. A Bíblia conta de um homem chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus durante 300 anos. E já não era quando Deus o levou para si. Mais ou menos assim: onde Enoque ia, ele ia com Deus. Para onde ele ia com Deus. Para onde você vai, com quem você vai? Enoque ia com Deus. Você já imaginou que coisa deliciosa poder andar com Deus? Enoque diz, a Bíblia, andava com Deus, ele ia com Deus a todo lugar, e ele ia longe com Deus, e um dia ele foi tão longe que Deus disse para ele: vamos para a minha casa, Enoque, é mais perto do que a sua. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Enoque andava com Deus a vida de santificação e foi para o céu vivo, porque os mortos não entrarão no reino dos céus, só no céu entram os vivos, e numa dessas noites vou falar sobre os mortos. Não perca, venha, venha em Atos 2006, entre nessa igreja, assista pela televisão, ouça pelo rádio, e eu quero falar sobre os mortos. Enoque foi vivo para o céu, transladado, e já não era quando Deus o levou para si. Mas a Bíblia conta a história de um outro homem. Na crucifixão de Jesus Cristo, haviam dois homens do seu lado. Você lembra disso? Havia um que blasfemava contra Jesus e dizia assim: Jesus, se tu és Deus, tire-nos daqui, saia daqui também. Havia, no entanto, um outro que dizia: olha, nossa, essa sorte é nossa, mas não dele. E a Bíblia diz que este homem disse a Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando vieres no teu reino. Esse homem disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje te digo, estarás, no futuro estarás. Ele não foi para o céu naquele momento. Jesus não poderia ter prometido que ele ia para o céu naquele momento. Pasme, por que não, pastor? Porque quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele se encontrou com muitas pessoas, uma delas Maria Madalena, e o texto bíblico diz que quando ele se encontrou com Maria Madalena, ela tentou abraçá-lo, tocá-lo, porque era o Salvador ressurreto. E então a Bíblia Sagrada, a palavra de nosso Deus, diz que Jesus disse: não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Portanto, se ele não tinha subido ao Pai, logo ele não poderia ter prometido ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. O texto bíblico original diz: hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Mas não é essa a questão. A questão é a santificação. Essa é a questão. Santificação. Quanto tempo tinha esse homem na cruz? Apenas algumas horas. Ele estava ali crucificado, e esse era o sacrifício, segundo a tradição daqueles dias. Essa era a morte daqueles dias. E enquanto ele estava crucificado ali, ele disse: Senhor, lembra-te de mim, eu entrego a minha vida a ti. Já não havia mais momento para ele, ele só tinha aquele momento, eram algumas horas. Santificação é obra de uma vida inteira, quer seja longa, quer seja curta. E a vida desse homem era curta, poucas horas. Mas as poucas horas que ele teve na cruz, ele entregou a sua vida a Deus. Ninguém foi tão longe, ninguém pecou tanto que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa de Jesus Cristo, que está estendida para salvar você. Há dois convites que Deus fez. O primeiro é chamar pecadores. O segundo é chamar os pecadores para se santificar. Santificação é obra de uma vida inteira, quer seja longa, quer seja curta. Quando é o dia da salvação? Hoje. Hoje é o dia da salvação. É hoje que é o dia da salvação. Você não entrou nessa igreja por um acaso. Você está nessa igreja, sabe por quê? Porque Deus convidou você. Deus ama você. Você é muito importante para Deus. Você é a pessoa mais importante da face da terra para Deus. Ele morreu por você. Ele chama os pecadores ao arrependimento no primeiro convite. Veja que coisa maravilhosa, quando Jesus Cristo faz um convite aos seus filhos, ele os chama porque ele ama. Sabe, você entrou nesta igreja, você está ouvindo, você está assistindo, sabe, Deus chamou você. Não foi um outdoor, não foi um convite, foi Deus através de um outdoor ou de um convite que trouxe você até aqui. Foi Deus através do seu amigo que trouxe você até aqui. Porque convites são entregues por pessoas que nos amam para nos ver feliz. A melhor festa da nossa vida é quando vamos a uma festa em que somos convidados por amor. E não foi por um acaso que Deus chamou você para vir aqui. Deus chamou você porque Deus ama você. Há um amor todo especial de Deus para com você. Ninguém foi tão longe, ninguém pecou tanto que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa de Jesus Cristo. Há uma mão estendida a você, e agora ele chama você à santificação no segundo convite. Vinde, pecadores, traga seu fardo. traga seu problema, traga sua luta, traga sua doença, traga sua miséria, traga sua frustração, mas traga também sua alegria, traga sua felicidade, traga sua vida, traga o seu coração, porque eu vou dar a você o alívio, disse Jesus. Eis o segundo convite da misericórdia do Senhor, o convite da santificação. Para o ladrão na cruz foi apenas um momento, algumas horas. Se ele pudesse descer daquela cruz, certamente ele viveria para sempre ao lado de Jesus. Quantas pessoas dizem: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, se Tu me curar, se Tu fizer um milagre em minha vida. Agora, muitas vezes recebem um milagre e esquecem de Deus. A Bíblia nos dá a entender que este homem jamais esqueceria de Deus. Ele desceria daquela cruz se pudesse descer. Se os soldados arrancassem os pregos de suas mãos, ele desceria da cruz e viveria para sempre ao lado daquele que quer dar a ele a vida eterna, que queria dar a ele a vida eterna. Mas seres humanos, muitas vezes, aceitam apenas a doutrina do encontro. O que é a doutrina do encontro, pastor? Deixa eu falar um pouquinho a você. A doutrina do encontro é uma doutrina incompleta. Há muitas pregações por aí que diz assim: basta você se encontrar com Jesus, e se você se encontrar com Jesus, você pode viver a sua vida do jeito que você está. Você não precisa de mudanças. Muito fácil. Uma religião podre e barata. Você não precisa de mudanças. Sabe quando as pessoas se amam, elas buscam mudanças. Por que você mudou no seu comportamento quando você casou? Por obrigação ou por amor? Por amor. E quando você muda por amor, sabe o que acontece? Há uma alegria muito especial no coração. Mas há uma doutrina do encontro sendo pregada hoje em dia. E como é essa doutrina do encontro? Basta você se encontrar com Deus, e dali para frente você não precisa resolver mais nada, você não precisa buscar a santificação. Fica do jeito que está para ver como é que fica. Quando Deus nos chama à santificação, você não tem que ser pendurado, volto a repetir. Você não tem que andar com uma áurea ou uma auréola, mas você precisa buscar a Deus. Por que precisa? Porque ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o ser humano precisa. Por quê? Porque não dá para ser feliz sem Deus. E no segundo convite, Deus nos chama à santificação, andar com Deus, viajar com Deus. Quando tomo meu carro para vir à cidade de Ponta Grossa, para pregar a você, eu peço para Deus: senta aqui do lado, vamos juntos. Não é bom assim? Vamos junto, Deus. Eu gosto de trazer amigos. Minha esposa sempre diz: olha, você não gosta de andar sozinho. É verdade, não gosto de andar sozinho. Mas que tal você andar com os amigos e com Deus? Que tal andar com Deus? Você não acha que seria a melhor coisa do mundo? O que é santificação? É andar com Deus, dia a dia, momento a momento, hora a hora. Ninguém foi tão longe que não possa ser perdoado. E agora Jesus diz: coloque os fardos sobre os meus ombros. Mas há um terceiro convite, eu disse a você. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita. São Mateus capítulo 25, verso 34. Eis o segundo convite. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eis o terceiro e glorioso convite. Quando Jesus diz assim: vinde, benditos de meu Pai, a quem? Aos que estiverem à sua direita. Quando era menino, meu pai tinha uns adágios, ditados. Você também tinha, seu pai tinha com você. Lembra? Meu pai dizia assim: cuidado, menino, você está na minha esquerda. Lembra disso? Você aí na igreja. Lembra? Quando seu pai dizia: você está na minha esquerda? E você já sabia que tinha algum juízo, não era assim? Alguma coisa iria acontecer. Você está na minha esquerda. Bom era estar na direita. Eu me lembro que quando o papai dizia: você está na minha esquerda, ele dizia isso e a gente já sabia que viria algum juízo. Porque quando estamos à esquerda é porque estamos na contramão da vida. A contramão da vida é viver sem Deus. A contramão da vida é viver na vida sem santificação. A contramão da vida é esquecer das coisas de Deus e do amor de Deus para conosco. Mas ele faz um terceiro convite e diz assim: então dirá o rei aos que tiverem a sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Quem são os da direita? Você é da direita. Por quê? Porque Deus chamou você e eu. Nós somos. Deus chamou os pecadores. E quando Deus chama o pecador e o pecador vem, sabe o que acontece? Você passa da esquerda, do mundo das trevas, para a direita, o reino do Filho do seu amor. Deus vem porque Ele ama você. Ele ama você. Você sai do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. vinde benditos de meu Pai. Um dia o céu estará cheio de anjos e o Senhor fará terceiro convite. Como será esse terceiro convite? Será um dia glorioso, na maior de todas as promessas da Bíblia, quando Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, vos teria dito: na casa de meu Pai há muitas moradas, e quando eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei, vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Sabe qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus é viver com você. Ele não aguenta mais. O sonho de Deus é viver com você. No ano de 1995 eu casei. E esse era o meu sonho: casar com a minha esposa Andressa. E parece que Deus vai fazendo o amor crescer cada vez mais, não é assim? É uma bênção o casamento quando Deus está no lar. Que coisa boa é viver com quem a gente ama. E sabe, esse casamento foi tão gostoso e tem sido tão gostoso que veio um menino chamado Mateus. Ah, que delícia! É maravilhoso viver com quem a gente ama. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, eu voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. No terceiro convite à salvação, é o convite que diz que Jesus virá nas nuvens do céu, o convite da glorificação. Jesus aparecerá nas nuvens do céu para glorificar os seus filhos que aceitaram a salvação. Sabe, a Bíblia Sagrada diz que há 2.500 textos, há 2.500 textos na Bíblia Sagrada que falam que Jesus vai voltar. Para cada profecia, 1.500 profecias, para cada profecia do nascimento de Jesus, existem 8 vezes mais profecias para a volta de Jesus. Você crê que Jesus veio aqui e nasceu nessa terra? Você crê que Jesus veio e nasceu em Belém? Você crê? Você crê que Jesus veio a essa terra e nasceu e morreu morte de cruz porque ama você? Pois para cada uma dessas as profecias do nascimento virginal de Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada nos traz 8 vezes mais profecia de que Jesus virá nas nuvens do céu. E se Jesus virá nas nuvens do céu, com poder e muita glória, Ele virá com um objetivo: para levar você para morar na sua casa. Casa. A coisa mais gostosa dessa terra, a casa. É bom viajar? Coisa gostosa é viajar. Por quê? Porque temos para onde voltar. Você já imaginou fazer uma viagem e insertar essa viagem sem ter para onde voltar? Seria terrível, não mesmo? Jesus quer levar você para a sua casa. Uma casa eterna, onde você vai poder morar com as pessoas que você tanto ama. Onde você vai morar com aquele que morreu na cruz para te salvar. Então aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, verso 28. O Senhor virá para aqueles que esperam a salvação. O que você espera? Fé na vida? Fé no homem? Fé no que virá? Como diz o poeta? Há muitas pessoas que vivem, como diz o poeta, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, mas não tem certeza do futuro, do amanhã. De que adianta vivermos 50, 60, 70, 80, 90 anos e depois morrermos, apodrecermos e sermos sepultados sem nada mais, quando o homem apenas tem fé na vida, fé no homem, fé no que virá? Como dizia Arthur Bernardes, o ex-presidente de nossa república: o fim do homem é Deus, para o qual todos devemos viver. Eu vivi para o mundo e esqueci de Deus. Você tem esquecido de Deus? Arthur Bernardes disse: eu vivi para o mundo e esqueci de Deus. Você tem esquecido de Deus? Nessa noite eu quero dizer a você que Deus não tem esquecido de você. Ele quer você na casa dele. Ele virá nas nuvens do céu e aparecerá a segunda vez para trazer a salvação àqueles que esperam. A salvação. Salvação. O que é salvação? Outro dia meu menino estava brincando. E ele brincava com seu amiguinho. E eu estava almoçando e eu vi ele subir em algum degrau ali. E ele disse: corre lá, papai, salva o Dedé. Salva o Dedé. Ele precisa descer. E eu corri lá e peguei o Dedé. Ele disse: sabe, estava doendo meu pé, não estava conseguindo descer. Salva o Dedé. E ele saiu ali nos meus braços daquele lugar. Salva. O que é salvação? Salvação é segurança que Deus quer dar para nós. Não essa segurança efêmera que o mundo oferece. Não é essa segurança que o mundo oferece, sabe, para dizer a você que amanhã o seu dinheiro não vai valer tanto quanto vale hoje. Não é essa segurança que, quem sabe, você vai chegar à sua casa e, ao abrir o portão da sua casa, em algum dia alguém vai vir com uma arma. E agora, cadê a segurança? Salvação é segurança eterna que Deus quer oferecer a você, que esse mundo não pode dar. Jesus virá para dar a salvação àqueles que esperam. O livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz: quantos verão Jesus então com a salvação? E Jesus diz em Apocalipse 1, verso 7: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Quando alguém disser para você: Jesus está em Ponta Grossa, e ligar lá de Curitiba, alguém disser para você: Jesus está em Curitiba, ou alguém ligar de Brasília disser para você: Jesus está em Brasília, ou alguém ligar do Rio de Janeiro e disser: Jesus está no Rio de Janeiro, você vai dizer o quê? Eis que vem com as nuvens, e se eu não estou vendo em Ponta Grossa, se eu não estou vendo em Curitiba, não é Jesus. Eis que vem com as nuvens. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, diz que é como um relâmpago que sai do Oriente e se estende ao Ocidente. Como não se enganar no mundo de tanta tecnologia? Satanás, diz a Bíblia, tentará contrafazer a volta de Jesus, porque ele não quer que você receba o terceiro convite da salvação. Ele não quer que você receba o convite da glorificação, o convite dos que estão à direita. Satanás vai tentar de todo jeito contrafazer a vontade de Jesus e a volta de Jesus. Mas como não se enganar? Satanás não é onipresente, ele não pode aparecer em todos os lugares. Eis que vem com as nuvens, os anjos acompanharão Jesus Cristo. Para que Jesus vai voltar? Está tão bom assim, pastor? Temos tecnologia, temos internet, temos aviões, temos tantas coisas. Você pode olhar em um site, você pode nesse momento fixar ali naquele site qualquer cidade do mundo e você vai ver os carros andando por causa da tecnologia. A tecnologia é boa. Tão boa que eu posso falar para você aí na igreja onde você está e dizer a você que é uma honra falar de Deus a você, porque você é muito importante para Deus. Posso falar aí na sua casa. É tecnologia, ela é boa. Graças a Deus, Deus deu a sabedoria e a tecnologia. Você pode em qualquer lugar do mundo estar ouvindo, assistindo pela internet, pela rádio. A tecnologia é verdade, mas a tecnologia nunca poderá fazer com que Jesus apareça. Quem traz Jesus é a sua própria vontade e o amor que ele tem por nós. Só que quando ele aparecer, Satanás vai tentar contrafazer um pouco antes. Mas a tecnologia não conseguirá contrafazer a volta de Jesus, porque ele vai voltar para aparecer para todas as pessoas. Ele vai voltar, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Não esconda. Quando era menino, às vezes fiz alguma coisa assim meio peralta. E o que a gente fazia? Deixa eu falar para você. O que você fazia? Lembra? Volte o pensamento. Lembra o que você fazia quando era menino? Eu gostava de comer farinha de mandioca com açúcar. Mamãe não gostava. Dizia que não era um bom alimento. E o que eu fazia? Colocava farinha de mandioca e algumas colheres de açúcar, misturava e me escondia embaixo da cama para comer. Você já fez isso, não é mesmo? Talvez não com farinha. Teve gente que pegou leite condensado, é? Ou algo melhor, leite infantil. Ah, você está lembrando, estou vendo seu sorriso. Você aí na igreja, quantas vezes você escondeu? Não é assim? Sabe? E quando o papai achou, você teve que dar uma desculpa. É, sabe, estava com fome. E você inventou alguma desculpa, não foi assim? E quando você abriu a lata e derramou tudo no chão, o que você fez? Ah, que tristeza e que angústia. O que dizer para a mamãe? Não é assim? Tentou esconder. Ah, você está rindo porque você fez isso. Eu sei que você fez isso. Todos nós fazemos. As crianças fazem isso. Porque o Filho do Homem há de vir com a glória do seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Alguma vez o pai fez um acerto, mas depois comprou farinha e açúcar de novo. Comprou leite condensado ou leite infantil. E tudo ficou bem, não é assim? Mas com Deus, quando Ele vier, Ele vai dar a você segundo as suas obras. Não esconda-se debaixo da cama. Você não vai ter como se esconder debaixo da cama para tapear, para enrolar. Ele vai vir para dar a recompensa segundo as suas obras. Sabe por quê? Porque você aceitou a Jesus como seu Salvador e agora viveu uma vida de santificação, e Deus vai dar a você a salvação. A salvação. Quem vai acompanhar o Senhor quando Ele vier? Os anjos virão com Ele. Quando Ele vier, os anjos virão com Ele na sua glória. O seu anjo. Nessa noite tem um anjo perto de você. Você está nesse lugar porque Deus mandou um anjo perto de você. Há um anjo perto de você aqui nessa igreja. O anjo sentou do seu lado no carro quando você ligou a Novo Tempo e você está me ouvindo, o seu anjo está do seu lado. Converse com ele. O anjo está aí, sabe aonde? Sentadinho ao lado seu, aí perto da sua televisão, porque o anjo do Senhor está sempre ao lado dos seus filhos. O salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livra. Deus manda um anjo. Deus te ama muito. Mas quando Ele vier na sua glória, Ele virá com miríades e miríades, com milhares e milhares de anjos. E os anjos virão com o Senhor. Para quê? Para buscar os filhos do Senhor. Você, então, você tem alguma dúvida? As dúvidas podem aparecer na vida dos seres humanos, é verdade. Os próprios discípulos que andaram com Jesus Cristo durante 3 anos e meio tiveram alguma dúvida. Dúvidas são normais no mundo de pecado. O problema não está em ter ou não dúvida. O problema está em não buscar a certeza em Deus. As dúvidas surgem na vida dos seres humanos, mas a palavra de nosso Deus, a Bíblia Sagrada, ela tira toda a dúvida da vida do Filho de Deus. Se você buscar a palavra de Deus, ela vai extinguir a sua dúvida. E os anjos perguntaram então aos galileus discípulos: por que ficais aí olhando para o céu, e esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como o viste subir? Então aparecerá no céu, São Mateus 24, verso 30, o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita, muita glória. O Filho do Homem virá nas nuvens do céu. Essa é a maior de todas as promessas da Bíblia Sagrada. Essa noite eu vim dizer a você que o milagre de Deus na sua vida e na minha vida é que Deus transforma pecadores em pescadores de homens. O milagre de Deus é que Ele dá um convite para você se santificar. Ninguém foi tão longe, ninguém é tão mau que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa de Deus. Mas o terceiro convite é a maior promessa da Bíblia Sagrada. E na maior promessa da Bíblia Sagrada, irmão, amigo, sabe o que Deus diz? Eis que eu virei com as nuvens. E quando eu vier com as nuvens, eu venho para buscar você, porque você é uma joia muito importante para mim. Eu estou com saudade de você, disse Deus. Não dá para viver no céu sem você. Na casa de meu pai há muitas moradas, mas sabe, essa morada só vai ser feliz se você vier. Eis o terceiro convite, o convite à glorificação, quando o Senhor aparecerá nas nuvens do céu. A maior de todas as promessas da Bíblia Sagrada, o Senhor virá. E a Bíblia promete 2.500 vezes que Jesus virá nas nuvens do céu. Não há profecia mais repetida na Bíblia do que esta. Não há profecia mais repetida na Bíblia. Não há promessa mais certa do que Jesus virá para salvar os seus filhos. Ele está com saudade de você. Você está com saudade de alguém? De quem você tem saudade? Alguém viveu muito tempo do seu lado e já não vive mais? Está com saudade? Eu sei que estou falando para você e seu coração aperta. Deixa-me tocar com as pontas dos meus dedos e o poder de Deus no seu coração. Saudade é uma palavra que não se traduz. Eu estava outro dia na casa de um amigo lá nos Estados Unidos e ele me disse assim: olha a placa do meu carro e sabe o que estava escrito? Saudade. Nos Estados Unidos você pode colocar o que quer como logomarca na placa do seu carro, e ele colocou saudade. Sabe por quê? Palavra que não se traduz. De quem você tem saudade? De quem? Saudade. Eu tenho saudade. De quem? Deixa eu contar para você. Quando eu era menino, eu nasci num lar muito pobre, e Deus abençoou, pude estudar, pude crescer. E na minha infância conheci um moço que casou com minha irmã, seu nome era Bento. Sabe, ele foi um moço amigo. Você tem um amigo? Vamos lembrar de um amigo? Lembra de um amigo? Quem é o seu grande amigo? O Bento sempre foi meu grande amigo, me ajudou muito. Me ensinou matemática quando eu não sabia matemática, me ensinou muitas coisas, cresci junto. Um dia me formei, me tornei um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa igreja que ama tanto você, que abriu as portas para receber você. A igreja de Deus sobre a face da terra, amém? E um dia fui à casa do Bento. Quando eu cheguei na casa do Bento, papai disse assim: teu grande amigo está doente. O que você sente quando um amigo está doente? Angústia, ansiedade, não é assim? Quando alguém que você ama está sofrendo, você sofre mais do que esse alguém, não é mesmo? A dor dele parece que dói mais em você, não é assim? E eu me lembro que meu pai disse: Bento está doente, visite ele. Eu visitei, e lá estava um homem moribundo, numa situação trágica. A doença avançou, cresceu, cresceu, e a angústia cresceu cada vez mais. Eu sei que nessa noite eu estou falando para alguém que tem angústias com doenças. Doenças vêm para atrapalhar a vida dos filhos de Deus. Infelizmente elas vêm. E naquele dia meu pai disse: visite o Bento. Eu visitei. Ele não conseguia mais nem andar direito, mas o Bento foi o amigo que me ensinou, que fez a nossa família crescer. E eu fiquei angustiado querendo ajudar meu amigo. Eu era pastor, aconselhei, e ele, naquela angústia toda, com todas aquelas suas lutas, não conseguia resolver o seu problema. E eu voltei para minha casa, morava longe, mais ou menos 300 quilômetros de distância. E na minha casa, meu coração angustiado. Quando alguém que sofre está longe, a gente sofre angústia, não é assim? Será que eu estou falando para alguém que está angustiado, por alguém que está longe, sofrendo? O Bento ficou doente. E eu voltei para minha casa e meu coração doía muito. Eu sei que eu estou falando para pessoas que estão com o coração doendo. E no meio da noite lá em casa, na hora que o telefone não deveria tocar, o telefone tocou. Sabe? Do outro lado da linha, quando o telefone tocou, meu pai chorava e dizia assim: o teu melhor amigo morreu. O Bento morreu. Você já ouviu isso? Eu quero dizer a você que se você não ouviu, um dia você vai ouvir, infelizmente. Nesse mundo um dia você vai ouvir isso. E eu sei que eu estou falando para pessoas que já ouviram isso, mas infelizmente você vai ouvir. E meu pai chorava e dizia: o Bento morreu. E eu corri para casa, e quando vi aquele amigo morto, meu coração ficou desesperado. Não por esquecer da promessa, porque Deus tem a promessa da ressurreição, mas pelo sentimento de perda. E naquele dia tivemos que correr no meio da chuva, sepultar o nosso melhor amigo. Jogávamos lama em cima do amigo. Você já fez isso? Aquele foi um dia muito triste para mim. Por quê? Triste por um motivo. Que motivo? O meu amigo tinha sido sepultado ali, aquele que tinha me ajudado tanto. Eu sei que eu estou falando para pessoas que estão com o coração apertado. Por quê? Porque já ouviram essa ligação, esse telegrama, esse momento tão difícil na vida. E se as lágrimas estão rolando sobre os seus olhos, sobre o seu rosto, é porque você tem um sentimento muito especial dentro de você, uma emoção que Deus tem causado dentro de você, porque Deus trouxe você aqui, Ele ama você. E naquele dia, sepultamos o Bento, e eu ouvi a frase mais triste da minha vida. O meu sobrinho, que hoje tem quase 18 anos, era um menininho pequeno, do tamanho do meu, mais ou menos de 5 anos de idade. E ele disse assim: pai, cadê você? E eu peguei aquele menino, coloquei no meu carro e fui a um restaurante com ele. Lá no carro, no restaurante, ele dizia de como o pai era amigo, que levava ele para todo lado. Você tem saudade de algum amigo assim? Eu sei que eu estou falando para pessoas que estão com saudade. Saudade. Palavra que não se traduz. Saudade que mexe com o sentimento dos filhos de Deus. E o meu sobrinho disse assim: tio, a frase que marcou a minha vida para sempre. Aquilo marcou e me tocou. Ele disse: tio, o pai morreu. E eu vou morrer de saudade do pai. Tio, o pai morreu e eu vou morrer de saudade do pai. Ele tem 18 anos hoje. Quando eu olho no rosto daquele menino, na sua testa, quando olho, eu vejo uma palavra chamada saudade. dia Jesus vai voltar nas nuvens do céu, com poder e muita glória, para matar a saudade do seu coração. Ele vai enxugar as suas lágrimas. E quando Ele voltar nas nuvens do céu para matar a saudade do seu coração, sabe, Ele vai vir e enxugar as lágrimas que nesse momento estão rolando nos seus olhos, no seu rosto. Ele vem porque você está com saudade de alguém, mas a maior saudade do universo é a de Jesus Cristo, que morreu por você, ressuscitou e chama o pecador ao arrependimento e à santificação. E sabe, quando Ele voltar, Ele vem enxugar as lágrimas dos seus olhos e você vai matar a saudade. Você está com saudade? Jesus virá para matar a saudade. Eu vou pedir para Monique cantar uma música agora. E se você tem saudade de alguém, eu quero dizer a você que Jesus, segundo a Bíblia Sagrada, virá para matar a saudade. E quando Ele aparecer nas nuvens do céu, o maior milagre da face da terra acontecerá em sua vida. Um milagre vai acontecer com você, porque Jesus vai matar a sua saudade. Enquanto a Monique canta, lembre-se que Jesus está com saudade de você. Entregue a sua vida, porque Ele chamou pecadores para se santificar, e um dia Ele virá nas nuvens do céu para buscar você.
Outro dia esses me perguntei da volta do
para a nossa vida, o amor dos irmãos, porque um dia o Senhor virá nas nuvens do céu, e quando Ele aparecer nas nuvens do céu, Ele virá para buscar você, seus irmãos, seus amigos, porque ninguém pecou tanto, ninguém foi tão longe, que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa de Deus. Deus está com a sua mão de misericórdia buscando você. Ele veio buscar os pecadores para se santificar e um dia estar no reino dos céus. Aonde você está, eu quero convidar que você fique em pé. Quero orar por você, para que Jesus possa voltar em breve. Onde você está? Aí na igreja, diante do rádio, diante da televisão, levante-se, eu quero orar por você nesta noite. Querido Deus, aqui está o teu povo, que entrega o coração a Ti e suplica, Senhor, Volte logo para nos buscar e nos levar desse mundo de pecados para o reino do Filho do seu amor. E pela misericórdia do céu, Senhor, atende a nossa oração e venha nos salvar. Em nome de Jesus. Amém.